Então, nossa reunião técnica sobre a atualização da lei orgânica do município de Formosa. Peço a gentileza de todos para que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que a gente não tenha interrupções. E antes de convidar o presidente e o palestrante, gostaria só de informar a todos que durante a palestra poderão ser feitas perguntas e questionamentos, ok? Então, convido agora o presidente da Câmara, Edmundo Nunes Dourado Mundim, para que faça a abertura, então, da nossa reunião.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhores vereadores, funcionários efetivos. Também agradecer a presença da Iane, lá do jurídico da prefeitura. Agradecer aqui ao senhor professor Luiz Fernando Pires Machado, especialista em processo legislativo, servidor do Senado Federal, professor do Instituto Brasileiro, Legislativo Brasileiro e pró-doutor em Direitos Penais e Garantias Constitucionais. Muito obrigado aí pela presença, pela colaboração aí que vai nos ajudar muito nessa reforma da lei orgânica e também do regimento da casa. Muito obrigado, agradecer a nossa assessoria jurídica, a doutora Maria Alice. Muito obrigado, o doutor Cleito também que está se faz presente também. Muito obrigado. Todos os participantes aí dessa reunião tenham um dia produtivo aí nessa etapa aí do aonde que nós vamos aí dar nova diretriz aí às leis que da Carta Magna do município, que é a lei orgânica do município e também o regimento interno da casa. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.
Vamos então receber o professor Luiz Fernando Pires Machado, pós-doutor em Direito Penal e Garantias Constitucionais, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, integrante do corpo docente do Instituto Legislativo Brasileiro e do Instituto de Educação Superior Latino-Americana, membro da Comissão Permanente de Avaliação do ILB e do IESLA e professor pesquisador da Universidade de São Paulo em Smart Cities, para dar início à reunião sobre a revisão da Lei Orgânica do município de Formosa. Aplausos então ao nosso professor.
Agradecendo em primeiro lugar a Deus, quero desejar um bom dia de alegria para todos. É uma grata satisfação o convite que nós recebemos pelo presidente da Câmara, pelo secretário-geral Edsonei, então pela procuradora então Maria Alice. E nós vamos, né, sem mais delongas, falar alguns pontos, né, então daquilo que verificamos em toda a lei orgânica e toda a sua extensão e das necessidades, né, de suas devidas atualizações. Em primeiro lugar, a gente é estudioso da legística. A legística é uma ciência da legislação que se ocupa da qualidade das leis e do impacto social positivo. Então, diante dessas argumentações, que a gente vai trazer a todos uma estrutura também voltada ao paralelismo que nós temos com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Goiás. Procuramos fazer essa parametrização entre as três leis para identificarmos os pontos que são congruentes e outros que são discrepantes. Então, nós utilizamos essa metodologia de maneira que conhecemos bem a realidade dos municípios, embora estando em nível de Congresso Nacional, mas então a gente entende, né, da necessidade de não colocar em xeque a segurança jurídica do município e dos munícipes, principalmente. Quando se fala na atualização da lei orgânica e também, né, então dos marcos jurídicos municipais, nós entendemos que existem vários fatos, né, então que são determinantes nessa postura, né, então colocada para atualização das leis. Eu pediria então para que a gente pudesse passar aqui, né, então alguns slides, né, e perguntem sempre que necessário, né, nós precisamos então trazer alguns conceitos, né, bem interessantes. Ok? Oi. Tá bom. Pelo Enter, né? Por aqui, né? Ah, tá, já foi. Bom, estão aí os nossos contatos. Recentemente, nós produzimos esse livro, a lei que ensina a fazer leis, né? Então, aqui a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Formosa acaba de ser presenteada, né? Então, com essa obra, fica à disposição. É, atualização da lei, nós vamos ver o princípio da simetria constitucional, as decisões jurisprudenciais que justificam a ordem legislativa. Começamos pela técnica legislativa. Há pouco nós falávamos, né, então, sobre o advento da legística. Né, então, o que nós podemos sugerir, né, então, com as nossas leis? Nós temos leis muito ruins, né, disseminadas em toda, desde a esfera federal, estadual e no município. Né, então, nós não temos leis boas, na verdade. Nós precisamos construir leis que sejam, ou até reconstruir leis que sejam boas. O que nós fazemos com as piores leis? Né? Então, existem mecanismos, ferramentas de participação popular, e a gente vive isso, né, esse movimento, essa onda das mídias sociais, em que o cidadão ele tem possibilidade de opinar. Então, pelo e-cidadania, pelo e-democracia, nas enquetes que poderiam ser realizadas toda vez que surgir, né, então uma proposta, né, então de mudança de uma lei ou uma lei nova. Agora, contribuir para a formação de observatórios do controle social da legislação. É um movimento também que a gente vê que funciona em outros municípios, como Blumenau, Novo Hamburgo, a gente esteve em Franca também. Né, e esse observatório ele pode ser o nascedouro dentro da própria Câmara Municipal, junto com a população, em que se pode ter aquele desenvolvimento, né, de leis com qualidade. E quando a gente observa a quantidade de leis que tem em nosso município, a gente se assusta, não é mesmo? Né? Então, a bem dizer, qual foi a última lei que foi ordinária aprovada aqui, lembra do número dela? 526 foi a última, né? Então, quer dizer, se nós somarmos os decretos, as resoluções, todo o universo de leis, talvez a gente atinja aí umas 2.000 leis, né? Não sei. Então, teria que ver, né, realmente como a gente consegue, né, então, trabalhar com essas leis. A gente sempre orienta o seguinte: se nós vamos sancionar uma lei, vamos retirar 2 de circulação, vamos tirar 3 de circulação, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, não é mesmo? Que coisa, né? Então, vivemos isso. Né? Bom, a lei complementar número 95, de 1998, dentro da técnica legislativa, nós procuramos aqui elencar alguns fatos que podem ser bem considerados pela vereança, né, pelos legisladores municipais e também pelo prefeito iniciador das leis municipais. No que tange ao decreto 9191, nós temos que buscar uma formatação adequada dessa legislação. Então, por isso, nós temos que pensar como escrever aquela epígrafe, a ementa, toda a sua formatação. A fonte é calibre 12, né, então isso é uma determinação, né, então, que regulamenta a Lei Complementar 95, que veio da Constituição Federal no artigo 59, parágrafo único. Então, já temos que buscar, né, então, esse reflexo constitucional, esse espelho, né, para os nossos municípios. Então, de maneira que a gente pode observar, né, que todos fazem já, né, então, essa centralização. Eu vou passar rapidamente aqui sobre essa técnica, dizendo o seguinte, que existe também uma hierarquia na disposição colocados dentro da lei. Né, então, sem falar em título, capítulo, seção, né, mas quando nós distribuímos os dispositivos, temos que perceber qual é a lógica, qual o sentido, né, de nós termos artigos, parágrafos, incisos e ainda linhas e itens. Ora, o artigo, e como nós também devemos assim perceber que toda uma lei deve trazer os princípios gerais. A norma em abstrato, a norma, ela procura trazer essas especificidades quando traz os seus, vamos dizer, incisos. mas os parágrafos servem para que haja as ressalvas. Então, quer dizer, como nós estamos distribuindo dentro de uma norma esses dispositivos? Todos eles devem ser considerados, né? Então, assim, a gente pode buscar, né, o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha, item, né, então, e a gente tem encontrado várias leis invertendo, né, então, esse posicionamento que fica até ruim para articular os dispositivos depois. Bom, esse aí a gente também gosta de falar, porque muitas vezes a gente se depara com a cláusula revogatória, então, antes de entrar em vigor, ou então misturam a cláusula de vigência com a cláusula de revogação. Né? Isso já caiu desde 2001, né? Que não se tem mais esse termo. Revogam-se as disposições em contrário, então ficam revogadas as disposições em contrário. Isso já não existe mais. Né? E a gente até, né, verificando as leis, né, daqui do município, a gente vê lá, olha, foi sancionada essa lei, né, com esse dispositivo. Né? Então, nós precisamos também adequar ao que diz, né, então, a lei complementar número 107, né, de 2001. Né, então, que não se dá mais essa ideia de revogam-se as disposições em contrário. Também, quando a gente coloca na distribuição dos artigos, é preciso ter uma estética, né, para que seja construído um projeto de lei, qualquer proposição, ou até mesmo uma lei. Né, e, nesse caso, quando nós falamos de artigos e parágrafos de forma ordinal, até o nono, nós não usamos nenhuma pontuação para iniciarmos a frase daquele dispositivo. Mas a partir do número cardinal 10, aí nós utilizamos ponto, assim como do parágrafo 10 em diante. Né? Então, isso deve atender à técnica legislativa também. Da mesma maneira, quando a gente observa, né, então, a sessão, né, e tem lá em caixa alta, né, da administração do município. Mas como deve ser? As letras maiúsculas de cada uma das palavras, excluídas aquelas, então, que são de ligação, mas da divisão administrativa do município. Vejam como, então, nós deveríamos escrever, né, então, nas nossas leis. E mais, né, a gente buscou aqui, dentro da própria lei orgânica de Goiás, Formosa, né, então, alguma situação que a gente encontra. Por exemplo, então, diz lá, da seção 1 da competência privativa, a seção 1, né, então, a gente deve escrever em letras minúsculas, mantendo a primeira em letra maiúscula, né? Então, a primeira da sequência da frase. Agora, no artigo 8º da nossa lei orgânica, já entrando nela, a gente encontrou isso aqui, olha, compete privativamente ao município, dentre outras, as seguintes atribuições. No artigo 9º, a gente vai buscar a competência já, vamos dizer, concorrente, comuns, mas vejam que existe uma forma da gente sintetizar o entendimento com expressões que levam à mesma interpretação. Quando você fala compete privativamente ao município, é do município a competência. Agora, isso em termos de nós falarmos em instituição, assim como órgão colegiado. E aqui serve de maneira bem interessante quando nós falamos, né, então, da mesa ou de comissões que têm suas competências. Agora, quando nós falamos de uma pessoa, né, no caso que tem essa autoridade como prefeito, falamos em atribuições. Então, difere, né, nesse campo, né, da definição da nossa gramática, né, quando nós falamos em competências e atribuições. Ah, então, daí seríamos tirar aquela expressão que está em vermelho, né, e colocando daquela maneira. E outra, no próprio artigo 8º, que a gente encontrou cerca de mais de 50 incisos de competências da Câmara, e quem tiver com a lei orgânica aí acompanhando, né, então há de conferir, né, isso que nós estamos falando, e que os temas, os assuntos, estão dispersos dentro do mesmo artigo, quando poderiam ser aglutinados em um só. Então, veja que aqueles dispositivos, nós falamos lá no 17º, sinalizar vias urbanas, no 19º, estabelecer normas de edificação e arruamento, quer dizer, então, você já mistura o plano diretor ali no meio, aí vai lá no 37, regular o tráfego e o trânsito, quer dizer, esses três a gente poderia sintetizar em um só. Então, de uma maneira que a gente deve perceber, e eu vou falar daqui a pouco, que o legislador, ele, assim, claro, que vem desde a Constituição Federal, com 250 artigos, de maneira a especificar uma série de atributos que seriam, no caso, colocados, esses atributos colocados numa legislação ordinária. Não faria sentido colocar na própria Constituição Federal. E claro, em 1990, quando houve uma distribuição de leis orgânicas por todo o Brasil, o legislador, à época, simplesmente fez aquele copia e cola, que importa para o município que está lá na Constituição, vamos transportar aqui para a nossa lei orgânica. E vejam, quando se trouxe da própria Constituição o artigo 40, que trata sobre previdência da Constituição para a lei orgânica, olha só o que acontece hoje. E vejam que o artigo 40 já foi modificado 6 vezes, então, na parte previdenciária, e a lei orgânica não acompanhou essa evolução. Então, assim, a gente podendo sintetizar, colocando linhas gerais, diretrizes das leis orgânicas, e deixa para a legislação ordinária aquilo que vai ser necessário. Porque você engessa o prefeito, engessa os vereadores, por quê? Está lá na lei orgânica, a gente não pode fazer nada. Mas é preciso tirar essas amarras, então, da lei orgânica, que você tem que votar por 2/3 de votos, enquanto na legislação ordinária você tem uma fluidez melhor. Então, isso a gente vai falando aos pouquinhos. Então, quer dizer, quando você tira aqueles dispositivos, você vai também encontrar que isso está repetido onde? Lá no plano diretor, então, colocada a mesma redação. E nós vamos falar aos poucos também, porque tem matérias na lei orgânica que está no regimento interno. Quer dizer, aí você quer alterar alguma coisa do regimento interno, não pode, porque a lei orgânica não deixa. Então, quer dizer, daí por ter colocado muitos detalhes, então, na legislação maior do nosso município. Então, é preciso a gente repensar a forma de legislar municipal. Então, daí, é só uma introdução, então, que a gente pôde constatar, porque o artigo 9º até poderia traduzir esses três dispositivos, e mais, quando se fala lá do plano diretor, também que complementaria esse raciocínio. Okay? Outra situação também que a gente encontrou é que compete privativamente à Câmara, e aí a gente vai para a Câmara Municipal, É preciso a gente estabelecer qual o limite que tem a Câmara Municipal de também trazer uma liberdade para que o Executivo venha a realizar o prefeito realizar as suas atribuições. Então, nós encontramos situações, e não só aqui, mas em vários outros municípios, e que se deixa ali atribuições para a Câmara, o prefeito pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Então, se o prefeito quiser realizar um convênio com uma instituição de ensino superior, precisa de uma lei para tal, ora, um convênio já foi até resolvido pelos tribunais, de que é uma atividade do Executivo e que a invasão de poderes, então, poderia ser questionada ali daquela situação para que se faça valer um convênio que necessita de capacitação dos servidores da Prefeitura, mas que precisa passar pela Câmara. Então, é preciso também ter essa questão, né, então, responsável, claro, né, então, para realizar esse tipo de atividade. Então, nesse caso, são situações que a gente viu lá no artigo 35, autorizar a realização de empréstimo, operação, acordo externo de qualquer natureza de interesse do município, essa redação também necessita do legislativo, autorizar ou não. E do jeito que foi colocado, então, que não estaria na responsabilidade de sanção. Como se fosse uma competência privativa, a gente deve entender isso, que seria exclusiva em determinados casos, mediante uma resolução. E não é. Né? Então, porque, vejam, o artigo 34 diz que a Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, muito bem, né? E esse tema que está ali deveria ser transportado para o artigo 34, né, sobre a questão de ofensa, né, então, a separação dos poderes. Né? Então, quer dizer, a Câmara não tem essa autonomia, né, e sim o Executivo que teria. Né? Então, quer dizer, é uma forma de transposição de dispositivo. Mas vamos ver qual é a situação atual da lei orgânica no que diz respeito a esses acontecimentos. Nós procuramos aqui estudar e vimos que em 5 de abril de 1990, a lei orgânica matriz, né, então tem seus 231 artigos e mais 29 atos das disposições transitórias. Essas alterações, considerando a Constituição Federal, nós tivemos 105 emendas de mérito, mais 6 de revisão, quer dizer, 99 de mérito e 6 de revisão, o total de 105 alterações na Constituição Federal. São praticamente 3 mudanças ao ano, nesses 30 anos, né, então, que a gente tem de Constituição. Né? E a lei orgânica fica para trás. É esse o detalhe. Né? Nós tivemos uma atualização em 2017, com vigência em 2018, da atual Lei Orgânica de Formosa, com uma consolidação em 2017, nós tivemos uma segunda revisão lá em 2006, uma primeira revisão em 2001, ou seja, desse total, nós encontramos 50 revogações de dispositivos, ou artigos, ou incisos. Então, quer dizer, nós já temos uma Lei Orgânica bem, aí, no caso, como uma coxa de retalhos. Né? Então, ela está bem, vamos dizer assim, costurada, né? Nesse ponto aí de remendar aqui e ali. Né? E isso traz uma estética ruim. Né? E daí, portanto, eu sempre tenho falado, né, nos municípios, que é melhor que se faça uma nova lei orgânica, mantendo aqueles dispositivos que são interessantes e colocando, nós chegamos a uma lei, eu estava conversando com a Edsonei na viagem, lá para cá, que, e obrigado por ter nos conduzido, cerca de 130 artigos numa lei orgânica que a gente conseguiu no município de Buritis, lá em Rondônia, né, e outros municípios fizeram a mesma coisa. Quer dizer, então, para que tantos dispositivos na lei orgânica? Né, então, é preciso a gente pensar, então, essa questão também, ok? Então, como já temos muitos dispositivos revogados, então fica realmente numa situação bem interessante. Outra coisa, a lei orgânica traz matérias que seriam próprias para uma lei ordinária, tem matéria eleitoral dentro da lei orgânica, matéria previdenciária e matéria tributária em nível nacional. Então, quer dizer, são matérias de lei ordinárias, de decreto do prefeito, de resolução, que poderiam ser também, os dispositivos serem enxugados, né? Então, da própria lei orgânica. Eu vou aqui citar alguns casos. Por exemplo, o artigo 16 trata de matéria eleitoral. Então, se muda a legislação eleitoral, vai mudar a lei orgânica? Não tem sido assim. Então, retira. E, olha, a matéria eleitoral, o município não pode legislar a respeito. Então, já vimos leis orgânicas trazendo esse conteúdo que foram atacadas por ação direta de inconstitucionalidade, porque trazia matéria eleitoral. Então, algo que também a gente tem que pensar. Artigo 87, trata de matéria previdenciária, né, que tem que se aposentar por tal idade. Né, quer dizer, isso já mudou lá pela emenda 41, 47, né, e ficamos para trás. Né. Então, quer dizer, já temos outra mudança aí, a PEC número 6, né, de 2019, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e que vai mudar também, aí, quer dizer, e como é que fica a lei orgânica? E vem aquela questão para os procuradores, para os cidadãos, para os servidores, né? Olha, a lei orgânica me garante isso, eu vou entrar com processo. Entra com processo, quer dizer, o juiz vai atender qual? Né? Então, cria aquela dificuldade jurídica para todos nós, né? Então, quer dizer, o cidadão, ele se ampara pela lei orgânica que está mais próximo dele, não da Constituição Federal. Mas aí tem essas questões, né, que, vamos dizer, controversas, que pode prejudicar bastante o município, né, então, com essas coisinhas assim. Né, então, é preciso a gente pensar. Também, no artigo 132, fala sobre a repartição tributária para o município, que vai receber tanto de ICMS, tanto de IPTU. Gente, deixe isso lá para a Constituição Federal. O município não tem que se valer dessas distribuições. Se faz o Código Tributário Municipal dentro daquilo que é previsto no artigo 155 da Constituição, que, né, trata ali do ITBI, ISSQN, IPTU e taxas e contribuição de melhoria e pronto. Né? Mas do jeito que é colocado, a gente tem que observar, né, então, o que traz a lei orgânica, ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Tudo bem? Bom, aqui, sobre matéria de lei ordinária. Olha o tanto de dispositivos que poderiam ser enxugados da lei orgânica, deixando uma liberdade para o executivo e o legislativo opinarem a respeito de leis que com o tempo, é preciso ter mudança. A dinâmica social exige que nós tenhamos uma lei atualizada, uma lei contemporânea. Nas lições, o professor José Afonso da Silva, no seu livro Processo Constitucional de Formação das Leis, é bem claro a dizer que as leis partem da necessidade do povo. Hoje estamos numa legislatura com os vereadores que são representantes do povo, que os elegeram lá em 2016. Estamos aí, no caso, em 2020, para novas eleições. Quer dizer, a sociedade é que vai ali dar o dinamismo do legislativo. Né? Então, quer dizer, é algo que se pode então, ser compensado, né, então, em legislações ordinárias, o regime jurídico do servidor público municipal, que ali engessa bastante, olha, tem que seguir a lei orgânica, então você não pode mudar o regime jurídico, porque a lei orgânica de 1990 era uma realidade, mas hoje é outra. Né? Então, quer dizer, o servidor público municipal ali também, né, repetido, o tratamento diferenciado, o plano municipal de educação também, né, são praticamente 20 dispositivos que estão no plano municipal de educação, mas estão na lei orgânica. Não se fala mais em educação pré-escolar, se fala em educação infantil, por exemplo. Então, quer dizer, no atendimento à educação, vários dispositivos falando sobre plano diretor, sustentabilidade ambiental, e a banda de música de Formosa, muito bem, como patrimônio, né, então, do município, né, mas é algo que poderiam, se tem uma banda, tem outros aspectos culturais daqui de Formosa que não são atendidos porque deveria estar na lei orgânica. Porque tem a banda, né, então, com todo respeito, né, mas e as outras? Nós colocamos em lei ordinária? Né, então, quer dizer, é algo a se pensar também. Né? Em termos de resolução, né, então, vejam, que interessa ter a composição da mesa na lei orgânica? Que interessa isso? E se amanhã quiser mudar a composição da mesa? Né? Então, como nós iríamos fazer? Também, né, sobre os líderes, isso é assunto interno. E sendo assunto interno da casa, por que está na lei orgânica? Mesma situação, competência da mesa. Isso é norma interna. A mesa que realiza, né, todas essas situações, né, então, que a gente vê no dia a dia, né, de decisões da mesa, olha, eu não posso decidir porque a lei orgânica já me coloca que tem que fazer dessa maneira aqui. Mas, espera aí, mas vamos ter coerência, né, em dizer que agora a realidade é outra, e não aquela de 1990 ou de 2017, né, que já passados 2 anos já tivemos 6 emendas constitucionais também. Né? Então, atribuições do presidente. Quer dizer, é preciso ter esse cuidado, né, então, da gente poder especificar apenas, né, então, nas resoluções e trazer como normas gerais na lei orgânica. Da mesma maneira, nós encontramos vários aspectos que poderiam ser mediante um decreto do prefeito, mas colocado na lei orgânica. Então, aqui eu citei alguns, né, como atribuições e procedimentos para ocupação do cargo de secretário. Quais são os requisitos para que ele possa ser secretário, colocar na lei orgânica? Um decreto. Né? Então, isso aí é interessante. Da mesma maneira, publicação dos atos da administração, quais são os procedimentos para isso? Quando se fala em procedimentos, né, a gente deve extrair da lei em geral. Né? Também dos órgãos de saúde, da política agropecuária, vários procedimentos diversos, né, lá, e também código de posturas, né, então, quer dizer, então, lá nos atos das disposições transitórias, que poderiam, né, também ser retirados, e assuntos que são repetidos, né, assuntos que já estão bem, vamos dizer, dimensionados dentro da lei orgânica, e que se repetem. Então, se fala aqui audiências públicas, procedimentos, concessões, serviços funerários, regime jurídico dos servidores, plano diretor, código de postura, lá nos atos das disposições transitórias. Né? E, ainda, matérias, né, que perderam o objeto. Né? No ato das disposições transitórias, aí fica aquela história, fica ali o artigo 3º, então, o artigo do Plano Municipal de Educação, do 6º e 7º, serviços funerários, repete mais uma vez aqui. Então, o artigo 9º, aterro sanitário, ele foi criado aqui no município? O aterro sanitário, eu pergunto. A lei orgânica dizia 2 anos. Então, como é que fica? Existe o Plano Municipal de Saneamento Básico, de Plano Municipal de Resíduos Sólidos? Aí sim, dessas diretrizes poderiam ser colocadas. Agora, você dispor de um prazo para o cumprimento, você tem que colocar no plano de metas do executivo. E que tem que entender que tempo que vai durar, ou então que tempo ele vai ter para se realizar esse tipo de atividade. Até porque determinadas verbas, né, então, de Brasília, as verbas federais, chegarão aqui no município se tiver o Plano Municipal de Resíduos Sólidos até 2017. Quer dizer, então já existe uma lei federal que vai dizer qual o tempo, o prazo para que isso venha acontecer. Ainda que esteja lá atrás, né, mas né, então, vale a pena, né, então, a gente dispor sobre isso. Houve a intenção do legislador, foi ótima? Foi, sem sombra de dúvidas. Mas não seria aqui o fórum adequado, né, então, para a colocação então, desses dispositivos. A lei da banda então, já foi criada, ali se dizia, olha, vai ser criada a lei, né, então, para que se torne como patrimônio cultural da cidade de Formosa, a banda. Então, já teve essa lei? Então, foi criada, então, perdeu o objeto. A licença servidores também, né, então, já perdeu o objeto. Plano por 1990, quer dizer, então, são dispositivos que não fazem mais sentido, né, colocados lá na lei orgânica. Agora, vamos ver alguns aspectos da inconstitucionalidade que a gente também detectou dentro, né, então, da própria lei orgânica em relação ao espelho da Constituição Federal. Né? Então, assim, a gente pode dispor, falando a respeito, né, então, de essa questão que envolve todos os municípios, veja, aqui a gente está pelo lado pedagógico, tá? Simplesmente é essa a nossa situação aqui, Né? Então, o cuidado, a gente tem visto vários entendimentos, o Tribunal de Contas pensa de uma forma, o Tribunal de Justiça pensa de outra, mas uma hora pode trazer alguma dificuldade para os gestores públicos. Né? Então, eu quero aqui só, eu trouxe a decisão, o entendimento, né? Então, o que se diz, né? Só se for na próxima legislatura, se faz a revisão anual. Então, é polêmico o assunto? Tá? Mas é preciso tomar cuidado. Mais uma vez, me entendam bem, eu estou aqui apenas para alertar. Né? Então, é nesse sentido. O que diz, então, o Supremo Tribunal Federal? Leis que concederam reajuste de agentes políticos no curso da mesma legislatura, então isso gera o quê? Uma impossibilidade. Né? Quer dizer, tem uma decisão do órgão máximo, da corte máxima do país, né, dizendo a respeito disso daí, então deve ter a repercussão geral. Ok? Bom, eu quero aqui também trazer, né, então, temas de atenção. Né? O artigo 84, inciso 10 da Lei Orgânica, trata de dispositivos, né, então, que podem levar a alguma confusão de interpretação também, trazendo insegurança jurídica, na verdade. Quando nós falamos ali no inciso 10 do artigo 84, que remete ao parágrafo 4º do artigo 86, e veja essa conexão entre os dispositivos quando se remete a outro, aí a gente tem que pesquisar e tomar cuidado daquilo que se remete. Né? Então, se diz, a remuneração de servidores públicos, subsídio, que trata o artigo 86, parágrafo 4º, aí vamos lá, o membro do poder detentor de mandato eletivo e secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Né? Nós podemos ler isso aí embaixo. Mas lá em cima fala fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Ora, em primeiro lugar, que a iniciativa privativa deve, se for para os agentes políticos, ainda que para a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, é da Câmara Municipal, que vai iniciar esse processo legislativo, e não do Executivo. Cabe ao Executivo sancionar ou vetar aquele projeto de lei sobre esses subsídios que servem para a legislatura seguinte. Da mesma maneira que, e isso já até o Ministério Público de Goiás, numa consulta que recebeu sobre os subsídios dos vereadores, que pode ser mediante uma resolução. Então, o projeto de resolução aprovado pela Câmara resolve essa questão dos subsídios apenas dos vereadores. Né? Tem um link dentro dessa apresentação, já falei com o Edsonei, que pode ser disponibilizado todo esse material a quem desejar. Né? Então, a gente sempre coloca nesse espírito de colaboração, tá? Todos terão acesso, né, então, a esse material. A Escola do Legislativo, né, pode promover então, essa distribuição. Então, assim, a gente vê, né, que lá, no finalzinho, né, então, do artigo 86, parágrafo 4º, remete ao 84, 10 e 11. Ali nós falamos do 10. Né? Agora vamos falar do 11. E no 11 diz também a respeito... Cadê mais um, né? Vamos passar aqui. O 11 diz também a respeito da remuneração e subsídio dos ocupantes... Envolve tudo, até dos membros dos poderes do município, detentores de mandato eletivo, e que tem na espécie, lá embaixo, na última redação, que não pode ultrapassar aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quer dizer, não é bem assim, porque a Constituição, no artigo 29, quando fala de população, diz que deve ser de 50% do valor do deputado estadual. Então, quer dizer, é uma coisa que não está sendo observada, porque não é constitucional, então por que está na lei orgânica? Então deveria ser aí, no caso, retirada. Né? Eu quero só voltar aqui, mais uma vez, a outra decisão do Supremo, né? Então, do STJ agora, que o STJ também regula a respeito disso. aumento do valor do subsídio da mesma legislatura, né, então isso aí não é possível, né, então, quer dizer, até mesmo com relação a essa questão de revisão. Né. Então, veja, aqui a gente, no artigo 29 da Constituição, então, que limita o subsídio dos vereadores, esse quadrinho dá para a gente observar direitinho, né, que aqui Formosa seria 50% o limite em função do subsídio dos vereadores em relação aos deputados estaduais. Portanto, aquela letra passa a ser morta, né, que a gente conseguiu ali identificar no artigo 84, inciso 11. Outra coisa também. Nós encontramos essa determinação no artigo 42, né, no parágrafo 2º, que se trata sobre o vereador. Né? O vereador é licenciado, a Câmara determinará o pagamento no valor que estabelecer, a forma que especificar. Tudo bem que licença particular, de interesse particular, isso aí não é possível. Né? Isso aí a gente sabe muito bem que se pagar nesse aspecto não dá. Agora, auxílio-doença é válido, pagar auxílio-doença para o vereador. Agora, esse auxílio especial é que fica bem complicado de definir. Aliás, por ser um assunto interno, deveria não constar da lei orgânica, e sim de resolução específica. Então, daqueles dispositivos que nós falamos, é melhor levar para uma resolução interna que os vereadores vão decidir que tipo de auxílio vai ser aplicado. Então, se vai ser o auxílio funeral, se vai ser o auxílio alimentação, se, enfim, são previstos, né, então, esses auxílios na legislação. Né, então, quer dizer, é possível. Mas é melhor que se coloque numa resolução, que aí você até estabelece quais são os valores a serem colocados, né, dentro daquele parâmetro. Né? E outra coisa, o auxílio, esse auxílio não será computado para o efeito de cálculo de remuneração. E por muitos casos, nós encontramos na própria lei orgânica a expressão remuneração de vereador, remuneração de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, que são considerados agentes políticos. E por serem agentes políticos, temos que obedecer à regra constitucional, não falando em remuneração, e sim em subsídios. Então, seria realizar uma varredura em toda a lei orgânica, onde se lê remuneração, leia-se subsídio. Tá? Então, é essa conceituação, e a gente deve entender que subsídio se trata de uma parcela única, né? Então, é algo que a gente encontra. Outra questão, que já foi também definido pelo Supremo Tribunal Federal mediante jurisprudência, é a chamada antinomia, ou seja, está escrito uma coisa na Constituição e o legislador municipal escreve outra lá na lei orgânica. Né? Então, essa discrepância também, chamada assim, a gente viu, né, que... No caso, lá no artigo 57, né, da Constituição Federal, e aqui com propriedade, o legislador municipal substituiu aquele voto que antes era secreto para perda de mandato, no caso vereador, para voto aberto, legal, mas colocou um termo, né, que pode gerar alguma confusão. Ele é, sim, ele perde o mandato, mas em que proporção? Né, qual seria, no caso, né, a forma, né, então, de se perder o mandato? Maioria absoluta, maioria simples, mas se colocou maioria qualificada. Tudo bem que dentro do gênero maioria qualificada, ou quórum privilegiado, ou quórum especial, é o gênero, nós temos que, no caso, ver as espécies de votações que estão enquadradas dentro dessas categorias, né, de, no caso, maioria qualificada. Né, como nós podemos observar o texto, o artigo 40, parágrafo 2º, diz, né, então, que a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto aberto e maioria qualificada. Né? Esse é o detalhe. Que maioria qualificada é essa? 2/3? Né? Não é. Então, é preciso especificar. É um tópico que realmente depende da lei orgânica, depende de ser colocado. Então, é que a doutrina, quando se fala, então, em maioria qualificada, é 2/3, 3/5 e até a maioria absoluta. Mas como a Constituição Federal, no artigo 55, parágrafo 2º, diz maioria absoluta, não diz maioria qualificada, é interessante que mude esses termos na lei orgânica. Ok? Bom, então aqui, é só para retratar o que diz a Constituição, então, no caso, maioria absoluta, o texto da Constituição. Outra coisa também que a gente encontrou foi sobre a opção salarial. E, normalmente, a gente observa que nas leis orgânicas você não consegue identificar onde está o vice-prefeito. Você não consegue. Então, o que a gente já viu em decisões por aí é o seguinte, que aqui a gente encontra, olha, ao servidor público da administração direta, no 85, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, então a gente entende então, dessa maneira aí, ele será afastado do cargo, normal, emprego ou função, então, no caso, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Tranquilo, isso aí é pacífico. Ocorre o seguinte, que no inciso segundo se fala apenas do prefeito. Tudo bem, prefeito, ele é servidor público, assume, bom, por onde é que eu vou ganhar mais, Nós conhecemos o prefeito João Dado, lá de Votuporanga, São Paulo, e na oportunidade a gente até verificou, e trago aqui esse caso. Como servidor aposentado, ele já recebia o teto, limite, teto constitucional mesmo. Então, e ao assumir como prefeito, antes de tudo ele era um servidor, então, e sendo aposentado ainda mais, teria que fazer opção pela remuneração. Ou você ganha pelo teto ou ganha como prefeito, mas os dois não dá para acumular. Porque a Constituição só diz da cumulatividade para o vereador. Agora, se você não colocar ali como o vice-prefeito, ele fica fora também desta condição, dessa condicionante. Então, por isso, aqui nesse caso, nós vimos que essa mesma regra deveria valer para o vice-prefeito, o servidor público. Então, investido no mandato de prefeito de vice-prefeito seria acrescentar o vice-prefeito. Então, nessa postura aí, tá bom? E aí seria trocar também a remuneração por subsídio, Então, a decisão é isso, olha. Não pode o vice-prefeito acumular remuneração decorrente de emprego em empresa pública estadual com a representação, então, estabelecida, então, para o exercício do mandato. Então, no caso, o vice-prefeito. Perguntas? Tranquilo? Outra? Então, também. Essa outra situação é sobre, agora, a acumulação de cargos e da remuneração de vereador e secretário municipal, que a gente também tem encontrado, então, essas questões. Então, é preciso trazer à baila esse entendimento de que o vereador, ele tem lá a sua opção salarial. E, no caso, ele não é servidor público, não teria que fazer essa opção, mas é um empresário, ou ali no caso de outros segmentos da sociedade, e acumula como secretário municipal. Nada impede, pode acumular cargos, mas a remuneração não vai. Ele não pode juntar as duas remunerações de secretário e vereador, porque já há decisão a respeito disso. Então, que impossibilidade de cargos e remuneração de vereador e de secretário municipal. Ele terá que licenciar do cargo para ocupar o cargo de secretário municipal. E já vimos situações dessa ingerência dos poderes, sempre entendendo que o artigo 2º da Constituição Federal já identifica que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E nós encontramos também no artigo 2º da Lei Orgânica do município de Formosa que são independentes e harmônicos entre si o legislativo e o executivo. Quer dizer, então, como o vereador estará atuando aqui, recebendo e sendo secretário municipal e recebendo o projeto de lei que seria da sua pasta? Então, lá na prefeitura, para ser votado aqui, não faz sentido, né? Então, por isso, a gente já encontrou casos dessa natureza. Nós já encontramos uma lei orgânica, lá em Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, que dizia o seguinte, que o vice-prefeito tinha lugar reservado nas sessões da Câmara ao lado do presidente. Demais. Né? Então, quer dizer, a gente encontra essas pérolas por aí, né? Algo assim meio complicado, né? Então, na questão assim, vejam, um outro detalhe que a gente deve perceber, o que diz a legislação. Quem são os agentes políticos? Prefeito, em nível municipal, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretário municipal. Subprefeito não entra nessa categoria, no entendimento da Controladoria Geral da União, né, que dispõe, então, sobre esta definição. Subprefeito não é considerado agente político. Então, o vereador, se assumir como subprefeito, terá que renunciar ao cargo de vereador, a grosso modo. Então, teria que dar uma repensada nessa redação, né, e verificar em que alcance, né, então, o vereador estaria assumindo o cargo de subprefeito nos distritos, né, então, do JK, né, então, dos distritos de Bezerra, né, e Santa Rosa. Teria que repensar nisso, né? Ok? Autonomia municipal, né? Então, buscando aí a autonomia municipal, nós teríamos que ver o seguinte. No artigo 1º, a formulação, preciso que a gente encontre, enquadre, né, o município de Formosa com alguma personalidade jurídica. E não tem esse conteúdo. E é uma exigência da Controladoria Geral da União, bem como o Tribunal de Contas da União, que se faça essa recomendação. Então, por isso, esse artigo 1º deveria ser modificado. Então, trazendo esse contexto. O município de Formosa, pessoa jurídica de direito público interno. Então, faltou essa expressão, né, então, que a gente detectou aí no artigo 1º, que recomendo, então, ser alterado. Por conta de quê? De nós termos aí a autoadministração, autogoverno, né, então, de uma decisão, né, então, já, né, prevista, né, então, nos dispositivos jurisprudenciais. Okay? Outra coisa que a gente sentiu falta dentro da lei orgânica é quais são os objetivos do município. Toda vez que a gente tem, né, então, a pensar onde nós queremos chegar com o município. Claro, né, nós temos que abstrair, né, que esse ente da federação também é dotado de personalidade jurídica e, por isso, tem o alcance a perseguir, tem algo, no caso, a ser, no caso, prometido. Né? E, por isso, né, então, nós buscamos aqui apenas dois objetivos que ficaria, no caso, aos cuidados dos vereadores em acrescentar outros objetivos. Então, se você pegar a lei orgânica do município, você não vai encontrar, então, esses objetivos. E como nós estamos em novos, né, novos ares, né, então, do sistema, né, então, que a gente vive no regime do Estado Democrático de Direito, então, que a gente deve também perseguir isso, né, então, seriam esses, identificar, apurar a responsabilidade e combater quaisquer formas de corrupção no âmbito municipal com tolerância zero à corrupção. Será que é isso que a população de Formosa deseja mesmo? Então, se for uma dica, uma informação apenas, né, de que está sendo cogitado, né, então, novos rumos, né, então, do Brasil. Né, então, é interessante que isso fique bem fortalecido, né, também em âmbito municipal. Da mesma forma, outro movimento que a gente busca é justamente a questão do nepotismo, né? Impedir a prática do nepotismo das nomeações de servidores sem os devidos critérios, né? Então, quer dizer, se visa muito isso à meritocracia. Né? Para que vocês tenham ideia, nós somos servidores do Senado Federal há 26 anos, concursados, né? Então, prestamos um concurso lá em 1992, em 93 que eu vim assumir. No entanto, para que eu fosse chefe de gabinete do senador do qual estou trabalhando hoje, que é o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, eu me prestei a um processo seletivo. Então, vejam, da carreira lá do Senado, mas para ser chefe do gabinete, ele foi o único senador que assim o fez, então deveria, né, então, concorrer com outros colegas. Né? E é bom quando você escolhe isso. E, então, nós passamos pelas 6 etapas desse processo seletivo e assumimos o cargo como chefe de gabinete, né, então, do senador Alessandro Vieira, que é o mentor, né, da CPI da Lava Toga, né, quem esteja acompanhando aí, né, a gente tem trabalhado intensamente com isso. Né, então, quer dizer, para a ocupação de cargos é interessante se pensar, né, então, como deve ser procedido, né, então, pelos novos rumos daquilo que vem acontecendo, para justamente evitar, né, a prática do nepotismo. Okay? Então, no caso, né, então, nós temos visto aqui a súmula vinculante 13, né, então, do Supremo Tribunal Federal, né, que fala a respeito de parentes até o terceiro grau, né, que esteja, no caso, na linha, né, daquele que é o chefe daquele determinado poder, ou diretor, ou até mesmo coordenador de alguma área, e que venha empregar, né, então, os parentes até o terceiro grau, inclusive, né, então, falando assim. Então, dessa maneira, né, então, serve aí, no caso de orientação, né, veja o que a gente está aqui apenas sugerindo, né, e a autoridade nomeante, função gratificada, quer dizer, isso tudo viola a Constituição. É sempre lembrando que essa súmula vinculante, a 13, ela tem um poder, né, então, bem expressivo. Né, então, quer dizer, e nesse caso seria interessante, aí sim, na lei orgânica, dispor, né, então, de um dispositivo, claro, né, então, para que a gente possa ter essa como fundamento. É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, né, ou por adoção da autoridade, né, então, veja, o nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefe ou assessoramento para o exercício dessas atividades. Enfim, né, então, serve aí, né, como exemplo. Um detalhe todo, né, que excepcionou a súmula vinculante 13 é que não vale para secretário municipal. De fato, o prefeito ele pode realizar a nomeação de um irmão ou de qualquer parente, né, que seja parente, né, pode ser até de primeiro grau, tal que seja, desde que seja para o cargo de secretário municipal. Aí tem, né, então o Supremo já, né, então, resolveu a respeito dessa situação, né, então está aí, né, quem depois desejar o link, né, dessa decisão, é só alcançar aí pelo... Para a gente ter uma ideia, né, então, sobre esta formatação do que vem a ser, né, ali naquele esquema, né, a gente pode identificar qual é a relação de parentesco entre o primeiro, o segundo ou o terceiro grau. Então, vejam que está bem explícito quando se trata de pais, né, de filhos, né, então, quem é de primeiro grau, mas você leva até, ali no caso, aos tios, sobrinhos, né, que ainda impedem essa questão e se enquadram no nepotismo. Enfim, nós podemos chegar lá nos primos. Os primos, sim, né, que são já de quarto grau, nesse caso, então há a possibilidade, né, de que eles sejam nomeados, né, então, por aqueles que estiverem, né, numa decisão, né, então, superior para a nomeação. Okay? Então, está aí para a gente poder observar, né, então, qual é essa relação aí. Tá bom? Perguntas? Tranquilo? Por quê, gente? Aí a gente recai aonde? Na lei de conflito de interesses. Né? A lei de conflito de interesses, ela trata exatamente sobre essa questão, né, então, do nepotismo. Veja que, só para a gente ter uma noção, né, essa lei, então, diz que a proibição, né, com o município dos parentes afins ou consanguíneos do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como servidores ou empregados públicos, né, então, municipais, que sejam até 6 meses após o fim do mandato ou da exoneração. Quer dizer, então, isso vai realmente ferir a lei de conflitos de interesse, qualquer contratação que se faça, então, nesse caso. Né? E vejo que seria até, parênteses, até terceiro grau. Tudo bem? Até terceiro grau. Ocorre que a lei orgânica daqui do município, então, ela atinge essa lei de 2013, a 12.813, justamente nesse dispositivo lá do artigo, né, então, do artigo 5º, então, dessa lei, né, então, que trata, então, dessas questões. Né, lá no artigo 5º, diz sobre os parentes até o terceiro grau. Né, então, que, no caso, ele possa, por ele beneficiada ou influir, né, então, naquela contratação. E tem que ter aquela temporalidade de 6 meses, né, então, no mínimo 6 meses. Então, vejam, né, que o artigo 100 da nossa lei orgânica trata dessa questão, mas vejam, né, coloca ali até o segundo grau. Teria que substituir até o terceiro grau. Ok, gente? Então, essa distinção que a gente pode aqui observar, né, então, que está escrito ali até o segundo grau, na nossa lei orgânica, mas tem que ser substituído até o terceiro grau. Ok? Então, seria substituir aquilo ali. Hoje nós vivemos o chamado controle social. Né? E por estar no controle social, então a gente também deve buscar algumas situações do exercício da cidadania. Até que ponto, né, então, nós podemos ter esse controle social? Okay? E esse controle social pode ser muito bem representado, né, pelos órgãos públicos na lei de acesso às informações. Né? O Alex está aí, podia rodar aquele videozinho? Cadê o Alex para rodar aquele vídeo? Acho que tá lá, ele já deixou aqui na página. Aqui nós vamos ver o exemplo de um controle social no município de Costa Rica, localizado em Mato Grosso do Sul. Então, para a gente observar, e vocês vão... Preste atenção só em alguns detalhes, e depois a gente comenta a respeito, então, daquilo que é trazido. É esse aqui mesmo. É esse que está na tela aí. Aquele videozinho. Deixa eu mostrar. Muito bem. Então, esse município, né, então, trata de gestão pública, algo que merece toda a atenção, né, da municipalidade.
Nas últimas semanas...
Vamos ver aqui, então. Obrigado. Já, agora vai rodar.
Mas o país tem acompanhado notícias da Operação Lava Jato e o que a gente mais ouve é das pessoas, né, que parece que essa corrupção está assim tão arraigada no setor público do Brasil. E em momentos como este, conhecer histórias positivas de gestão pública ajuda a gente a afastar a ideia de que o país não tem mais jeito, né? Coisa que muita gente
deveria
pensa.
Deveria ser o inverso, deveria ter coisas ruins serem exceções. Mas a gente vê tanta coisa ruim, tanto milhão para lá, milhão para cá, que a gente fica até perdido. Que mundo a gente está, né? Bem, a história que o Bom Dia conta agora, como disse a Maureen, tem coisas positivas para mostrar, ainda bem. Aqui no estado, inclusive, onde a prática da gestão participativa. A população tem seus representantes eleitos nas urnas, né, mas não deixa apenas nas mãos deles a responsabilidade pela administração, do que é de todos. Em Costa Rica, na região norte, nordeste aqui do estado, o cidadão é mais fiscal dos recursos públicos.
Dani, liga para o Paulo para ver para que é que recebeu o gasto de água nesse mês.
O objetivo aqui é um só, controlar tudo o que a prefeitura gasta com água, energia, peças de carro, telefone. Cada linha de celular funciona na base dos créditos. Se acabar rápido, é a Liliane quem decide se vai colocar mais.
Ultrapassou aquele limite, o celular não vai fazer mais ligações. Para ele fazer ligações, ele vai ter que ligar aqui na administração e solicitar um ajuste nesse crédito até chegar o final do mês.
Em 4 anos, o gasto com a conta de celulares caiu R$3.000 por mês, mesmo com o aumento no número de linhas. Antes eram 40 e agora 76. Os funcionários também ficam de olho se os carros da frota estão gastando demais.
Teve a situação de uma ambulância. O consumo dela estava acima da média. Aí levamos para poder passar o raster para vermos se tinha algum problema a mais. E foi constatado que havia problema na parte de injeção eletrônica dela e do catalisador.
Toda a frota da prefeitura é cadastrada num sistema de computador. E na hora de abastecer, o funcionário tem que apresentar um cartão semelhante a este, em que estão todos os detalhes do veículo. Esse cartão tem um limite mensal de gastos. E se for extrapolado, é preciso pedir uma nova autorização. O dono do posto diz que as coisas mudaram depois da implantação do sistema.
Antes era a antiga requisição. Às vezes ele pegava uma requisição de manhã, ele ia na casa dele, tirava o combustível, à tarde ele pegava outra requisição. Isso a gente assistiu, né, fazendo. Né?
Além dos funcionários da prefeitura, o controle dos gastos públicos é feito pelos moradores, que fazem parte dos conselhos. São 18, um para cada setor.
A gente se reúne ordinariamente a cada 30 dias, né, para pautar ações do poder público, né, no que tange principalmente às contas públicas. Se o que foi destinado foi devidamente aplicado, né, se a sociedade ganhou com isso ou não. Então, todas as ações do poder público é passado primeiramente aqui.
Metade dos integrantes não é funcionário público. Aqui tem contadores, professores, empresários, como o Ronei.
Eles apresentam para o conselho, aí a gente aprova esse uso de dinheiro, aí sim o prefeito ou a secretária faz a aquisição ou faz esse gasto do dinheiro público.
Com todo mundo de olho nos gastos, dá para economizar e sobra dinheiro. O município, que tem 20 mil habitantes, segundo o IBGE, tem 15 milhões de reais em caixa e nenhuma dívida.
Quando há controle, quando há gestão, o dinheiro sobra. E, acima de tudo, quando há comprometimento do funcionário público. Porque você, com funcionários comprometidos, você consegue trabalhar com uma folha muito mais baixa do que muitos municípios por aí. Como você faz um funcionário eficiente? Mostrando para ele que quem paga ele é o povo. É a população que paga ele e ele deve a esta população um serviço de qualidade.
Aí todo mundo ganha. Os professores, por exemplo, recebem salários extras por causa do dinheiro do Fundo da Educação Básica que acaba sobrando. No ano passado, teve até 17º. Para este ano, pelo menos o 14º já está garantido.
E também dá para oferecer uma educação melhor para as crianças.
Esse ano foi inserido duas novas matérias, né? Dois novos eixos, que são a experimentação e pesquisa e também a educação financeira. Eles já vão aprendendo poupar, economizar, valorização do dinheiro e até mesmo o consumismo.
Que está um 17º, hein, Ginês?
É, para quem não sabe, 17º é além do 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. Por quê? Sobrou dinheiro em caixa e há um compartilhamento aí com o dinheiro que sobrou. Isso é importantíssimo.
Claro, né? Agora o que é interessante é que os conselhos comunitários existem em muitas cidades, mas eles nem sempre têm esse papel tão fiscalizador e atuante. Ou seja, a população muitas vezes está até inserida nesses conselhos, mas não está ali participando tão ativamente da fiscalização do que acontece no município. É. Seja porque o município não permite, seja porque a população não consegue. O fato é, o dinheiro é de todos.
É, e para fechar esse assunto, tem que ter o interesse das pessoas em participar e o interesse do poder público em ouvir. Quando junta isso, tem resultado bacana.
Muito bem. Então, veja, realidade brasileira, né? Então, nós temos municípios, né, que conseguem capitalizar, né, então, daqueles valores do Fundeb, né, então, com um menor número.
Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funciona.
O menor número de professores fora de sala de aula, então, não necessitando de contratar outros para suprir aquela necessidade, consegue-se, né, então, fazer pagar até o 17º salário para professor, né, como viram aqui. Né, e já esse ano dá no 14º salário, quer dizer, tudo com verbas do Fundeb. É preciso ver como é que funciona. Quando nós falamos isso, vários, né, então, presidentes de câmaras de outras cidades, né, estivemos em Quissamã, no interior do Rio de Janeiro, e na outra semana já ligou para o prefeito, para os vereadores, queremos conhecer como é que é a gestão de vocês. E foram até lá, Costa Rica, né, no Mato Grosso do Sul, conhecer como é realizado aquele trabalho, levando, então, para a cidade, né, aquilo que é de melhor. Né, essa possibilidade também dos conselhos serem atuantes. Né, então, não adianta nada ter conselho só de nome. E como nós vimos em Blumenau, estivemos lá também há 2 anos, que se construiu dentro das leis, da lei orgânica do município de Blumenau, um dispositivo sobre os conselhos, colocando dessa maneira a atuação, né, então, obviamente, não só daqueles que são os indicados oficialmente pelo prefeito ou então pela comunidade, bem como aqueles que são voluntários. E funcionando como voluntários na fiscalização desses gastos, vejo que se projeta até a maneira, né, de ter mecanismos de controle do gasto de combustível mediante um cartão onde tem todos os dados do veículo e você controla como é que isso funciona. Telefones pré-pagos, né, então, que ali no caso são lançados, né, em vez de conta ilimitada. Quer dizer, são pequenas ações, né, que podem servir para os municípios terem uma economia. Então, esse controle social tem sido mais efetivo, né, então, nesse caso, né, que a própria lei orgânica. Então, que a própria lei orgânica pode, né, também ter dispositivos. Né? Os órgãos públicos municipais, dentro de sua esfera de competência, disponibilizará a Carta de Direito dos Usuários de Serviços Públicos. Olha só, essa é uma novidade. Né? A novidade que surgiu, né, justamente ali em 2011, né, desde 2011, e essa Carta de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos é como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai a uma loja e verifica, né, então, dos preços que são colocados ali à disposição de cada um, ou então dos serviços. Agora, então, criou-se esta lei, né, que a gente deve também, né, então, considerar. Essa lei diz o seguinte, 13.460 de 2017, vai fazer 2 anos, né, então, essa lei, e que exige que os municípios construam, a carta de serviço ao usuário, ou até mesmo a criação de uma ouvidoria, né? E tem prazo para isso, de acordo com a lei. E vejam, toda vez que disseram um prazo e não for cumprido, e se não cumprir a lei, gera o quê? Crime de responsabilidade. Né? Então, nós estamos aí com sérios riscos. É preciso que o município construa essa carta, né? E todos os órgãos do município, inclusive a Câmara Municipal. Né? Então, que, aqueles que menos de 500, mais de 500 mil habitantes, expirou lá em 20 de junho de 2017. Agora, de 100 mil a 500 mil, expirou em 20 de dezembro do ano passado. E aqueles que têm, né, então, menos de 100 mil habitantes, em 20 de junho, agora, deve expirar. Então, quer dizer, é algo que propositivo, né, que leva ao controle social e que é interessante, né, então, dispor dessa carta, né, então, dos usuários de serviços públicos, verificando em cada pasta, a Secretaria de Saúde. Então, o que, que, né, então, pode ali, no caso, oferecer para o usuário? A Secretaria de Educação, o que, que pode oferecer? A Câmara Municipal, o que, que pode oferecer? Né, então, quer dizer, para a população. Né, então, e esses serviços estão sendo bem ou não prestados? Né, então, tudo isso, vejo que torna o controle social. Então, como, obviamente, né, então nós temos a legislação farta nesse aspecto, né, então de participação popular, então é necessário que a gente também busque esse entendimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o orçamento participativo, que é recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e os municípios até hoje não fazem. Então, quer dizer, nós temos que trazer essas, a baila, né, então, essas informações para que possa refletir em nossos municípios. E daí, a questão de controle social também vai se levar a um dispositivo que poderia ser integrante da lei orgânica. Qualquer cidadão, né, é parte legítima para se dirigir à Câmara Municipal a fim de propor ação, né, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, né, então, ou daqueles que participam, nesse caso, né, e a moralidade administrativa ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Né, então, como estão sendo utilizados os bens do município? Né, isso é a porta de entrada justamente daqueles vereadores que são os fiscalizadores, ou dos conselhos, né, então, que foram colocados à disposição, né, então, da população. Ok? Então, essa é a ideia. O que, que diz a lei de improbidade administrativa? É justamente isso, sobre a aplicação de verbas, né, onde estejam sendo aplicadas, que é de responsabilidade da CGU, desde que sejam verbas federais. Né? E, com isso, né, então a gente também busca aí a questão da representação, e que pode ser representado, qualquer cidadão também, é parte legítima para realizar, junto aos órgãos, né, de controle, né, como os tribunais de contas, o Ministério Público, né, de como isso pode, né, então, ser levado até a esses órgãos, né, e, por sua vez, tomar as devidas providências. Né. Quando se diz chegar até a Câmara Municipal com fato determinado, isso pode até ser amparado por uma comissão parlamentar de inquérito, né, apenas isso, ou até mesmo, né, então, quando se levar os outros órgãos para a tomada de providências que eles sejam cabíveis. Né, então, a gente tem que pensar também nesse caso. Então, está aqui, a lei de improbidade administrativa diz qualquer pessoa, né, então, a gente pode também buscar esse conteúdo. E, obviamente, que essa lei de improbidade administrativa reforça o papel dos controladores internos. Né? Então, o controlador interno é parte do processo, principalmente no que diz respeito a alguma irregularidade que a CIV venha a cometer, que deve comunicar ao Tribunal de Contas do Estado, né? Então, de onde ele esteja ali atuando. Aí, que seria diferente uma redação: os responsáveis pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade e ilegalidade. Ali eu coloquei o exemplo, né, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né, então, que já tem a legislação então, municipal, que trata sobre esse contexto. Né? Então, e nós tivemos há cerca de 20 dias na cidade de Munhoz, né? Então, lá no interior de Minas Gerais, né? Com 6 mil habitantes, né? E daí nós buscamos também essa, vamos dizer assim, essa forma de atuação. E os vereadores já adotaram, né? Então, lá na sua lei orgânica, esse dispositivo. Então, já amparados assim, né? Então, desse controle. Acho que a gente pode dar um intervalo agora. Nós vamos dar um intervalo agora, uns 15 minutinhos, né? Tomar um cafezinho. Quem tiver alguma pergunta, eu permaneço à disposição. Muito bem, vamos retomando então, falando agora sobre distritos. Né? Nós pretendemos ir até meio-dia e, se concordarem, 1h30 a gente retorna e vamos dar sequência, umas 3h30, 4 horas a gente já encerra esse assunto. Tá? Deixando sempre aquela esperança de que, né, a gente consiga trazer essas informações, né, a contento. Muito bem. Então, agora falando sobre distritos, né, a gente... Cadê? Deixa eu ver aqui a página. Distrito 2...